CBN Educação, com Ismael Rocha.
Chegou a hora da nossa coluna CBN Educação no nosso Jornal da Manhã. Muita gente já fica só ligado ali esperando a hora da coluna com o Ismael Rocha, que já está conectado aqui com a gente para mais uma coluna com o tema de hoje, educação além da escola, não é isso, Ismael? Bom dia para você.
Olá, bom dia, ouvinte CBN. Olá, Sara. Primeira vez que estamos conversando, né? Uma alegria poder conversar com você, falar sobre educação. Bom dia, ouvintes CBN, é uma alegria estar novamente com todos e todas para falar sobre educação, esse tema que é tão importante e tão necessário. Hoje eu vou trazer três temas. Confesso a vocês que esses são temas que têm ocupado o noticiário nacional e eu quero imaginar que são assuntos que todos já ouviram em algum momento. Mas eu quero trazer um pano de fundo para esses três temas, a educação. Quero destacar com vocês que a educação não pode se ater à sala de aula. A educação, ela precisa sair da sala de aula e ir para a sociedade, para as nossas casas, para os nossos encontros, para aquilo que a gente vai viver no nosso dia a dia. A educação precisa tratar da vida cotidiana, ouvintes CBN, das coisas que acontecem na nossa cidade, das coisas que acontecem na nossa sala, na nossa casa. O primeiro tema que eu quero destacar, e quero lembrar que já falamos os três temas aqui, mas eu quero realmente trabalhar novamente com eles, com vocês, é o racismo estrutural. Racismo estrutural. Pois é, todos nós ficamos impactados e irritados com o que aconteceu com o Vini Júnior, quando um jogador do Real Madrid, nessa semana passada, proferiu xingamentos após ele comemorar um lindo gol. Ele fez um lindo gol, comemorou, e um jogador argentino, que joga no Real Madrid, falou coisas absurdas para ele. E o jogador até colocou a camisa sobre a boca para que pudesse evitar aquela leitura labial, né, que as câmeras pudessem focalizar, que todo mundo pudesse entender aquilo que ele estava realmente dizendo. Mas ele ouviu os xingamentos, foram xingamentos racistas, né? E nós ficamos muito incomodados com isso, né? Como que fazem isso com o nosso Vini Júnior? Como isso acontece? E ele foi lá, falou com o juiz, e como ninguém tinha ouvido, somente ele e alguns outros jogadores, ficou por isso mesmo e nada seguiu. Mas isso irrita, né, pessoal? Puxa, por que xingar o Vini Júnior só pela cor da sua pele? Não faz o menor sentido. E nesse final de semana, no jogo do Corinthians e Portuguesa, que também foi um jogo importante aqui para o Campeonato de São Paulo, talvez vocês tenham até assistido, na saída do gramado, ao término do jogo, a torcida da Portuguesa ofendeu muito o goleiro Hugo do Corinthians, com palavras preconceituosas, com xingamentos preconceituosos, só pela cor da sua pele. A Portuguesa publicou uma nota imediatamente repudiando, mas isso já tinha acontecido. E eu quero perguntar para você que está me ouvindo, isso só acontece no campo de futebol? Isso só acontece, sabe, quando eu tenho um jogador que é negro? Ou acontece também no nosso dia a dia? Acontece no nosso caminhar pela cidade? Acontece nas nossas casas? Acontece com piadinhas que fazemos? Essa é uma prática nefasta. Isso não pode ser feito, isso precisa acabar de uma vez por todas. E sabe como é que isso vai acabar, pessoal? Com educação. Nós precisamos acabar definitivamente com o preconceito em relação à cor da pele das pessoas. Isso, pessoal, só vai acontecer necessariamente com educação. Nossas crianças, elas são esponjinhas, eu já disse isso aqui algumas vezes. Tudo aquilo que a gente faz, elas repetem. Elas reproduzem aquilo que a gente faz. Então, se nós estamos criando uma geração de meninos e meninas preconceituosos, a responsabilidade é nossa. Nós somos responsáveis por isso, porque nós estamos agindo assim. Então, a educação, ela tem que acontecer todos os dias, tem que acontecer na nossa casa e não só na sala de aula. A outra coisa também que aconteceu nesse final de semana e repercutiu no Brasil todo é que um jogador de um time daqui do interior do estado de São Paulo, ao final do jogo, ele fez um comentário horrível, mas aí, numa outra dimensão, ele fez um comentário machista, um comentário desvalorizando as mulheres, um comentário que repercutiu muito mal. Ele disse que se aquele jogo fosse apitado por um homem, a coisa seria diferente. E não tem nada a ver, porque nós não podemos avaliar as pessoas pelo seu sexo. Nós temos juízes, homens, que fazem coisas erradas, que cometem erros imensos. Vocês que acompanham o futebol sabem disso. Mas ele fez um comentário extremamente preconceituoso. Toda a imprensa foi muito crítica em relação a esse comentário, e a gente tem que acabar com isso definitivamente. Nós somos, vocês sabem disso, nós somos campeões mundiais de feminicídio. Os dados estão aí para nos assustar. 4 mulheres por dia são mortas por feminicídio, ou seja, porque os homens se acham no direito de agredir e matar, seja, sei lá, por qual motivo. Eles acham que essas mulheres são posse, que as mulheres são, eles são donos das mulheres, que eles podem bater, agredir, matar 4 mulheres por dia. Hoje, ao final do dia, 4 famílias estarão enlutadas porque suas mulheres foram mortas por feminicídio. Esse comentário desse jogador de futebol, a gente entende como uma coisa que ele pensa assim, ele normatizou isso aí. Isso é normal, achar que o homem é melhor do que a mulher. Isso não existe. Vocês viram também um lado positivo aí, é que uma cientista brasileira foi muito destacada nesses últimos dias, porque ela descobriu, uma mulher cientista brasileira, ela descobriu um tratamento que vai fazer com que os tetraplégicos e os paraplégicos andem. Ou seja, é um acontecimento mundial, é um acontecimento incrível. Você deve conhecer pessoas que andam de cadeira de rodas. Você pode imaginar que essa pessoa vai voltar a andar normalmente a partir desse tratamento que esta mulher, uma cientista brasileira, conseguiu. Olha que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Homem nenhum tinha conseguido, essa mulher conseguiu. Isso prova que não existe uma hierarquia, homem melhor do que mulher, mulher precisa ganhar mais do que homem. Nós temos aí 2 mulheres na bancada que são excelentes jornalistas, fazendo esse programa com tanta qualidade. Nós precisamos acabar com isso definitivamente. E vocês sabem como a gente acaba com essa coisa desse preconceito com relação às mulheres? Com educação. Só assim a gente vai conseguir mudar essa realidade. Isso depende de mim. Você que é homem e está me ouvindo agora, eu não sei como você se sente. Eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha com homens tratando as mulheres conforme eles tratam. Eu fico com vergonha sendo homem. Isso me agride, me machuca, faz mal para mim. Então, nós temos que mudar essa realidade. E só com educação, educação dentro de casa, falando para os nossos filhos, para as nossas filhas, sobre não aceitar. Isso é impossível de continuar desse jeito. Não podemos mais ser campeões mundiais de feminicídio. 4 mulheres por dia são assassinadas no Brasil. Isso é educação. Nós precisamos mudar essa realidade. E o terceiro tema é um pouco mais leve. Peguei pesado no primeiro tema e no segundo, né? Mas o terceiro tema é um pouco mais leve. Nós estamos no fevereiro laranja. Não sei se você tinha ouvido falar que esse mês é o mês do fevereiro laranja, que é o mês que marca uma campanha para doação de medula óssea. Eu já estou terminando. Vocês devem se lembrar, todo mundo assistiu a novela da Odete Reutemann, aquela novela que fez muito sucesso no final do ano passado, e vocês lembram daquele rapaz que está com leucemia, e ele encontra um doador, que é um irmão que ele imaginava estar morto. Acho que vocês lembram dessa história. Se ele não tivesse encontrado aquele irmão que ele pensava que estava morto, para doar a medula óssea para ele, ele teria morrido. E é assim que milhares de brasileiros que têm leucemia morrem por falta de doador de medula óssea. Para vocês terem ideia, cada 100 mil pessoas que têm leucemia, um a cada 100 mil pessoas que têm leucemia conseguem um doador de medula óssea. E doar medula óssea não dói. Doar medula óssea é um processo muito simples. Doar medula óssea é uma coisa que a gente faz, e isso vale por 30 anos. Então, isso também é educação. A gente tem que colocar na pauta, ouvintes da CBN, que nós temos que mudar uma realidade brasileira, mudar com nossa atitude, mudar com a nossa ação. Vamos acabar com o preconceito pela cor da pele das pessoas. Vamos tratar as nossas mulheres como elas realmente devem ser tratadas, e vamos ficar atentos com campanhas como essa. Todo mundo ficou emocionado com a novela, né? Ah, que bom, encontrou o irmão. Mas quantos não encontram um irmão para fazer a doação de medula óssea e acabam morrendo nas filas dos hospitais? E é tão fácil fazer a doação de medula óssea, é tão rápido. Não dói, não muda nada. E eles vão descobrir se há uma compatibilidade entre a sua medula óssea e a medula óssea de uma pessoa que vai estar lá no interior do Rio Grande do Sul. E aí eles vão construir uma ponte para que você possa fazer a doação e trazer à vida uma pessoa. Então vamos estar atentos a essas coisas. Educação fora da sala de aula, educação no nosso dia a dia, educação que a gente precisa construir com as nossas famílias, com os nossos amigos. Eu tenho dito a vocês que educação é uma coisa para a gente falar de manhã, no café da manhã, no almoço, no jantar, na missa do domingo, no culto do domingo, com os amigos no campo de futebol. Isso é educação, e a gente precisa colocar isso em prática. O que vocês acham disso? O que você acha disso, Sara?
Nossa, por isso que eu acho que a coluna CBN Educação é tão importante, porque vem trazendo sempre esses temas que não são somente relevantes para a nossa sociedade, mas são essenciais de serem discutidos. Aí a gente falando sobre machismo e o racismo estrutural, que infelizmente são realidades muito tristes e muito presentes na nossa sociedade brasileira como um todo, a gente vê... Eu acho que esses dois são um dos principais problemas que vem aí levando à realização de crimes, né? Simplesmente por conta da cor da pele da pessoa ou do sexo da pessoa. Isso é muito, muito lamentável mesmo. Infelizmente, está enraizado na nossa sociedade, né? A gente vê mulheres diariamente...
E só a educação pode mudar, Sara. Só a educação.
Exatamente isso, porque da mesma forma que a educação mal feita tem repassado esses preconceitos, a educação dentro da escola, mas principalmente dentro de casa, é o que vai conseguir mudar essa nossa realidade. Então, muito obrigada,
exatamente,
Ismael,
exatamente,
por essa coluna de hoje. Nosso tempo já está se esgotando aqui, mas muito obrigada por ter trazido aí esses temas tão relevantes, tão importantes para nós discutirmos.
Uma boa semana para todos vocês.